As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Se tudo ocorrer pela normalidade, os consumidores de água e saneamento do Concelho de Tomar vão ter boas notícias já em 2020, no que ao preço das faturas diz respeito. Está em causa a criação da empresa Tejo Ambiente, onde, para além de Tomar, vão estar na Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual, Orém e Vila Nova da Barquinha. Tudo aponta então para que os tomarenses sejam beneficiados com uma diminuição de 16% na faturação, o que se pode traduzir numa poupança a rondar os 50 euros anuais. A expectativa foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, no rescaldo da reunião extraordinária do município, onde PS e PSD foram unânimes em dar o sim a este projeto.
E dos estudos que estão feitos para o consumidor doméstico tomarense, dá uma poupança na fatura, portanto, há um abaixamento da fatura de 16,6%. Vamos, quanto é que isto se reflete, não é? Ao final do ano, aquilo que está previsto são 55 euros a menos na fatura. É importante também dizermos o seguinte: mantém-se os escalões sociais, mantém-se o escalão para as famílias numerosas. Aliás, até acrescentámos um outro, no caso das famílias numerosas, temos famílias numerosas até 4 elementos, depois 5 elementos e 6 e mais elementos. Mantém-se os escalões para as IPSS e para as coletividades de utilidade pública, portanto, tudo isso se mantém. Há é um abaixamento do preço daquilo que nós pagamos, precisamente porque ganhamos com este efeito de escala, com esta escala.
A criação desta empresa intermunicipal irá fazer com que os serviços municipalizados de água e saneamento parem a respectiva atividade. Importa referir que os trabalhadores, que assim desejarem, serão transferidos para a Tejo Ambiente, ao passo que quem não pretender irá continuar a pertencer aos quadros da autarquia nabantina. Ficou essa garantia de Anabela Freitas, que explicou esta transição de funcionários.
Nunca perdem o vínculo à Câmara. Isso é importante dizer. Os trabalhadores são... Portanto, tem que haver uma negociação trabalhador a trabalhador e vão por cedência por interesse público. Uhum. E quando passam para a entidade, os trabalhadores que têm a ADSE mantêm a ADSE, o tempo de antiguidade que têm aqui é o tempo de antiguidade continua.
Não perdem quaisquer regalias.
Uhum. Aliás, vamos imaginar, há um trabalhador que passa por cedência de interesse público. E daqui a 2 ou 3 anos quer voltar. Pode voltar porque tem sempre aqui uma entidade. Agora qual é? Vai voltar para onde? Para os SEMAS ou para a Câmara? Os SEMAS juridicamente vão ficar adormecidos. Uhum. Portanto, nós não vamos extinguir os SEMAS. Porque assim, a empresa tem uma duração de 20 anos. Eu não sei quem é que cá está daqui a 20 anos. E qual é a decisão que possam uhum. tomar. E, portanto, aquilo que nós vamos deixar é para quem daqui a, no final da vida útil da empresa, que pode continuar ou não, mas as projeções são estas, possam ter aqui toda a vontade para tomar a decisão. Ok, então a gente reativa juridicamente os SEMAS e os trabalhadores voltam para os SEMAS. Neste momento eles vão ficar adormecidos, portanto, qualquer trabalhador que daqui a 1 ano ou 2 anos queira sair da empresa e retomar, vem para os quadros da Câmara. O nosso objetivo é que a grande maioria deles transite para a empresa. Dou-vos um exemplo. Os SEMAS da Figueira da Foz, porque este processo de agregação está a decorrer por todo o país. Por exemplo, a última entidade a ser criada foi do Pinhal Interior, que são 11 municípios.
A Guarda Nacional Republicana promove até sexta-feira, através das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, um conjunto de ações de sensibilização direcionadas para a população em geral e às pessoas mais vulneráveis, em particular, nomeadamente crianças, jovens e idosos. A iniciativa tem como objetivo alertar a comunidade para a necessidade de evitar comportamentos violentos. A violência pode ser infringida de várias formas, desde a agressão física, psicológica, emocional e sexual, podendo mesmo considerar-se a negligência e o abandono como atos violentos de omissão de auxílio. As agressões físicas, os atos de vandalismo, os armas, os furtos e os roubos encabeçam as listas de comportamentos que revelam maior preocupação. A GNR, privilegiando o contacto pessoal em residências, em espaços públicos e privados e principalmente junto da comunidade escolar em cada dia da semana, irá abordar alguns temas que constituem preocupação na sociedade, nomeadamente violência entre pares, violência doméstica, violência no desporto, ainda há violência violência no namoro e a encerrar a violência contra idosos. Com estas ações de sensibilização, a GNR pretende transmitir uma mensagem de preocupação com este tipo de criminalidade e de comprometimento em contribuir para erradicar e minimizar, criando um clima de confiança e de empatia na população e aumentando também o sentimento de segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante as últimas 72 horas realizaram-se no Comando Distrital da Polícia de Santarém operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. No decorrer das diferentes ações foram efetuadas 10 detenções, apreendida uma viatura automóvel e também apreendida uma arma de fogo. Na cidade de Tomar foi detido um homem de 60 anos em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para ser presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação. O indivíduo é suspeito de exercer violência doméstica à sua progenitora. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva enquanto aguarda julgamento. Foi também detido em Tomar um homem de 35 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução e se ter verificado conduzir com uma taxa de álcool de 1,69 gramas por litro no sangue. Foi igualmente detido um rapaz de 16 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado e de se ter verificado conduzir um ciclomotor sem estar habilitado com a respectiva habilitação legal para o efeito. Na cidade de Santarém há também registro para a detenção de um homem maior de idade. Depois de fiscalizado durante o exercício da condução, verificou-se conduzir com uma taxa de álcool de 1,79 gramas por litro no sangue. Foi igualmente detida na capital do distrito uma mulher maior de idade em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução pelo Tribunal de Vila Franca de Xira, para onde foi conduzida.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública vai realizar, a partir deste mês de fevereiro e ainda no decorrer do mês de março, visitas a alguns setores da atividade comercial, em particular nos espaços onde são transacionados alimentos. A iniciativa, que não tem cariz fiscalizador, mas sim de aconselhamento, visa preparar o melhor acolhimento dos milhares de pessoas que são esperados no decorrer da Festa dos Tabuleiros, a realizar em Tomar entre junho e julho. Como refere a Delegada de Saúde do Conselho, Maria dos Anjos Esperança, a maioria destas ações irá ocorrer no setor da restauração, mas não só.
Vamos começar a fazer umas visitas aos estabelecimentos de restauração, a outro tipo de estabelecimentos comerciais, como sejam talhos, como sejam cabeleireiros, enfim, tudo o que possa eventualmente estar envolvido na Festa dos Tabuleiros. Em relação à restauração, eu vou-vos falar só hoje um bocadinho do que vai ser a nossa intervenção, porque a nossa intervenção prende-se com tem um leque de atuação muito grande. Vamos ter cuidados a divulgar por causa do calor, por causa da alimentação, mas nesta altura, e como estamos agora a preparar estas nossas visitas, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos visitar os estabelecimentos comerciais, principalmente os de restauração, no sentido de sensibilizar as pessoas para as boas práticas que devem ser visíveis e que devem ser utilizadas neste tipo de estabelecimentos. Por exemplo, nas instalações. E como estamos ainda em fevereiro e a festa é no fim de junho, princípio de julho, há algumas alterações que sejam precisas fazer, ainda há tempo para se fazer o que for preciso. Nas instalações, nos acessos às diversas salas, às instalações sanitárias, se está tudo em ordem, se cumprem realmente todos os requisitos que devem ter, se a higiene das instalações, porque, por exemplo, superfícies mesmo muito lisas, como o inox, que é usado muito nas cozinhas, tem sempre algumas rugosidades e que precisa de ser higienizado. Os produtos usados para a higienização, se as pessoas têm ou não têm as fichas técnicas desses produtos, os cuidados a ter com as máquinas de lavar a loiça nos estabelecimentos comerciais.
Para levar a cabo estas ações vão estar em Tomar um grande número de técnicos de saúde ambiental e médicos de saúde pública, que, entre outros aspectos, vão também dar particular atenção a todos aqueles que estão diretamente envolvidos na preparação de alimentos.
As pessoas que intervêm na preparação e na confecção dos alimentos podem ser aqui as pessoas que são o principal veículo de transmissão de algumas doenças. Todos nós, mesmo que estejamos sempre saudáveis, temos alguns micro-organismos, quer seja no cabelo, nas mãos, nas unhas, na garganta. As idas ao WC são muito importantes, saber depois fazer a higienização correta das mãos. Tem o preceito para fazer a higienização correta das mãos, a higiene das as boas práticas de higiene dos preparadores dos alimentos e dos outros agentes que trabalham dentro desse tipo de estabelecimentos comerciais, a higiene corporal, a higiene da roupa pessoal utilizada, o comportamento das próprias pessoas, e aqui se inclui o comportamento que as pessoas têm a ir ao quarto de banho. Depois, se os estabelecimentos comerciais têm em prática o HACCP, muitos, e nós já temos visitado no nosso agrupamento de centros de saúde, nos 11 conselhos que o compõem, temos visitado alguns estabelecimentos que pagam a anuidade para terem o acompanhamento de certas empresas que fazem o HACCP. As pessoas devem exigir que serem bem acompanhados neste parâmetro. Há um dossiê que se deve ter com os registros das temperaturas, com os registros das higienizações. Tudo isto nós vamos dizer às pessoas nestas visitas que nós vamos fazer como devem proceder. Quando nestes grandes aglomerados de pessoas, se não houver o cuidado e houver uma toxinfecção alimentar, por exemplo, acrescido o facto de que estamos no verão, em que são muito mais frequentes, é sempre muito complicado e envolve sempre muitas pessoas. Vamos todos colaborar, a Unidade de Saúde Pública está às ordens para qualquer dúvida e vamos ter cá, durante o mês de fevereiro e março, uma grande equipa de técnicos de saúde ambiental e de médicos de saúde pública que vão esclarecer e vão ajudar todas as pessoas a ter tudo muito bem e sabermos manter a forma como sabemos receber as pessoas no nosso concelho.
Foi aprovada em reunião de Câmara de Orém a proposta do Executivo Municipal que visa a constituição de um fundo de financiamento municipal para apoiar as IPSS do concelho na aquisição de viaturas. O fundo, no valor de 300 mil euros, será colocado à disposição das instituições de solidariedade social e formaliza, através de protocolo individual submetido à aprovação da Assembleia Municipal, já que irá vigorar para o período de 2019 a 2022. A linha de apoio financeiro criada pelo município de Orém tem o valor global de 300 mil euros, repartido por 4 anos, com limite anual de 75 mil euros e pretende financiar a aquisição de viaturas ligeiras para utilização exclusiva no âmbito do objeto social das entidades beneficiárias, de acordo com as normas de acesso ao fundo, além das IPSS terem de obrigatoriamente ter sede na área de jurisdição do município de Orém, só poderá beneficiar do apoio financeiro na aquisição de uma viatura com participação de 60% até o limite de 20 mil euros. A criação deste Fundo de Financiamento Municipal de Apoio às IPSS representa mais uma resposta às necessidades da população, com concretização de ações de intervenção social que respeitam o princípio da igualdade social e melhoram a qualidade de vida dos municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na freguesia de Montalvo, Conselho de Constância, já estão a decorrer as obras de requalificação da estação de tratamento de águas residuais. A intervenção tem um custo superior a 125 mil euros, com um financiamento comunitário da ordem dos 102 mil euros, através do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, sendo a restante verba assegurada pelo Orçamento Municipal. Registe-se que a freguesia de Montalvo possui um único sistema de drenagem de águas residuais, sendo responsável pela drenagem dos efluentes da sete freguesia, associado ao sistema de drenagem existente na Etar de Montalvo, onde todos os efluentes são tratados. Com a intervenção que agora está a decorrer, pretende-se, para além de corrigir o deficiente desempenho do sistema, proceder também à ampliação da sua capacidade, sem, contudo, ampliar ou construir novos equipamentos. Em termos genéricos, esta operação tem como objetivo sujeitar as águas residuais geradas na freguesia de Montalvo a um grau de tratamento consentâneo com a legislação aplicável e com a proteção da qualidade e respectivos usos da água do meio hídrico receptor. A intervenção tem em consideração a melhoria das operações e processos de funcionamento considerados deficientes e a possibilidade de reaproveitamento da infraestrutura existente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano as comemorações do dia 1 de março arrancam mais cedo, com uma programação que se estende já a partir desta quarta-feira, com a inauguração da exposição da Carta Original de Elevação de Tomar à Cidade e a presença da estátua viva de Dona Maria II na Biblioteca Municipal de Tomar. O encerramento do programa ocorre depois, com a realização, a 3 de março, de mais uma edição de Três Léguas do Nabão. Filipa Fernandes, a vereadora na Câmara de Tomar, antecipa a iniciativa.
Este ano fará as suas comemorações do Dia da Cidade um pouco mais alargadas e não somente no dia 1 de março. Por isso, apresentamos um programa bastante diverso, de 13 de fevereiro a 1 de março, sendo que no 13 de fevereiro iremos fazer a apresentação da carta, da carta original em que Tomar foi levada à cidade por Dona Maria II, estará exposta na biblioteca. Acho que é de bom agrado que todos os tomarenses possam na visitar e ver a carta original quando Tomar passou a cidade. Vamos ter exposições, apresentações de livros com temáticas tomarenses, portanto um livro de fotografia sobre Tomar, José Matias, José Faria e Samuel Pereira. Vamos ter outro da Lenda de Santiria, concertos, Noites na Tenda, onde apresentamos vários artistas como o Toy, Fernando Alvim, FH5, entre outros. Eventos gastronómicos, Rota das Adegas, com a nova apresentação da Carta de Vinhos e com uma apresentação da Orquestra Sinfónica Tomar, também no dia 1 de março. É um programa vasto e que vai de encontro a todas as faixas etárias, a todo o público, esperemos nós, e que seja do agrado e que possam desfrutar deste programa que foi pensado para todos os tomarenses, e, obviamente, para todos aqueles e que está ao acesso de todos monetariamente.
Como refere a vereadora Filipa Fernandes, um dos destaques vai para a realização de um novo evento que ocorre inserido nas comemorações, precisamente entre os dias 15 e 24 de fevereiro, nos restaurantes aderentes, ou seja, o Tomar à Prova Rota das Tapas.
É um roteiro de tapas, onde se incluem 16 casas tomarenses que convidam a provar as suas tapas e petiscos, alguns deles pratos tradicionais das suas casas, outros foram criados para o evento. A ideia é que todos possam circular por diferentes espaços hoteleiros, que possam conhecer as nossas casas e provar e degustar aqui os nossos petiscos, as nossas tapas, acompanhado do vinho local. Todas as casas servem esta tapa com vinho tomarense ou licor mochão. É de custo de 3 euros cada tapa e todas as pessoas que aderirem terão direito a um passaporte onde poderão circular pelas 16 casas que aderiram ao evento e desfrutar, e o objetivo é completar o seu passaporte, desfrutar desta gastronomia rica que nós temos em Tomar. E claro que, se conseguirem completar o passaporte, seria de todo interessante, porque seria sinal que tinham acompanhado este projeto nos 16 restaurantes aderentes. O evento decorrerá de 15 a 24 de fevereiro. Os restaurantes aderentes foi o 1º de maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santiria, Cafetaria do Castelo, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitano, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio Siciliano e Tabernáculo do Rio. Portanto, algumas dá para circular a pé, outras teremos que nos deslocar de carro, mas não deixem de fazer este roteiro gastronómico.
E vamos para a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Hoje a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Esta festa está intimamente unida aos que sofrem. Neste dia a Igreja reza unida pelos doentes e ao mesmo tempo pelos profissionais da saúde. Perante o sofrimento, há a atitude da pessoa desencantada, de que tudo isto está enganado. Perante o sofrimento, há também a atitude da pessoa perfeccionista, que vê o mundo mal feito, que não devia ser assim. Perante o sofrimento, há ainda uma outra atitude, muito bíblica e muito humana, que é a de estar na vida como um peregrino, em processo de crescimento, e perceber tudo como dores de parto, e a dor como o preço da caminhada de crescimento. O que faz o peregrino não desistir perante as dores, físicas, morais, espirituais, mas enfrentá-las, é o objetivo que ele quer alcançar, pelo qual vale a pena pôr-se de pé e caminhar de novo. A pergunta sobre o sofrimento não deveria ser nunca porquê, mas para quê? A pergunta não deveria incidir tanto sobre como começou, Mas como acaba? Para onde vai? Aonde é que nos leva? E pode haver alguma descodificação do sofrimento se nos habituarmos a uma pergunta mais atrevida, mais séria, do ponto de vista humano e espiritual. Para onde vamos? Na verdade, fazemos muitas vezes a pergunta filosófica buscando as causas. É o tal porquê? Olhamos para trás, quando de facto devíamos olhar para a frente. Para onde é que leva ou para onde pode levar? Essa é a pergunta de quem se liga ao Criador. É uma pergunta mais espiritual e sabe que o mundo não acabou. É mais saudável perguntar pela finalidade do que pela origem. Às vezes até arrepia falar de alegria a uma pessoa que está a sofrer e que nessa altura não vê nada, sente tudo escuro e negro à sua volta. É muito difícil consolar as pessoas. Podemos acompanhar e partilhar o seu sofrimento, mas querer resolvê-lo, dando umas palavrinhas de consolo, não resolve. Antes, pelo contrário, infantiliza. Pode-se é solidariamente compartilhar a dor, entrar por essa porta em comunhão com o outro e ajudá-lo a sair para a luz, por essa mesma porta da dor que nos amadurece. O grande caminho para a integração e a superação do sofrimento é cultivar as boas relações, a relação do amor. A perda de sentido gera sofrimento. Outra fonte de sofrimento é a desordem interior, a perda de equilíbrio pessoal, que acontece de tantas maneiras quando a pessoa perde a sua unidade e a continuidade da sua história, quando desintegra aspectos da sua vida. Perante o sofrimento, há tanto para dizer. Neste Dia Mundial de Oração pelo Doente, também a partir da minha própria experiência com os doentes, sinto que uma das grandes fontes de sofrimento na nossa história atual é a falta de solidariedade, num mundo em que não recolhemos o homem caído à beira da estrada. O sofrimento aumenta extraordinariamente quando aceitamos um mundo individualista, em que o outro é visto como uma espécie de concorrente ou até como um perigo. Há que aprender a viver com o sofrimento e a fazer dele uma força e uma forma de crescimento. Termino fazendo minhas as palavras de Claudel, o qual, como poeta que era, criou uma imagem muito bonita. Dizia ele: o sofrimento, simbolicamente, é como uma porta, porque é pelo sofrimento que podemos sair de nós próprios, e pelo sofrimento podemos deixar entrar o outro, a partir do amor, a partir da alegria. Neste dia de oração pelos doentes, perguntemos a nós mesmos: o sofrimento comove-me ou incomoda-me? Isto é muito sério, porque se estou instalado, o sofrimento incomoda-me. Depois fico triste, digo mal da vida, chamo nomes aos outros, acuso Deus. Mas se o mal me comove, leva-me a agir, move-me com. E então, o sofrimento já não é uma desgraça, é algo que me leva a sair de mim e a fazer alguma coisa pelos outros. Neste dia e sempre, pensa, reza e sê próximo dos doentes. Comove-te.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.